Grande abraço, boa noite a todos, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, tchau.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 28 de julho de 2026.
Vamos aos destaques na Voz do Brasil.
Saúde e bets.
Campanha orienta sobre riscos das apostas online e atendimento em saúde mental no SUS.
Em entrevista, Marcelo Quimatti, do Ministério da Saúde, comenta sobre o impacto das bets e o apoio para quem quer parar de jogar.
Uma incidência muito maior de transtornos de humor, como transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, entre pessoas que jogam e principalmente aquelas que desenvolvem algum tipo de jogo patológico, e se trata de fato de um fenômeno novo que ele tem que ter uma atenção no campo da saúde mental.
Tecnologia na palma da mão. Mais de 177 milhões de pessoas usam o GovBR.
Hoje vamos falar sobre os níveis da conta e como ter mais segurança e acesso a todos os serviços. Carlos Oliveira.
Aumentar o nível da conta GovBR amplia a segurança e a quantidade de serviços que podem ser acessados na plataforma.
Do campo ao laboratório. Cientistas da Amazônia sequenciaram pela primeira vez o genoma do açaí.
A descoberta abre caminho para melhorar a produtividade, garantir mais resistência, além da geração de novos produtos. Gabriela Noronha.
O trabalho é resultado de uma parceria entre a Embrapa e pesquisadores da Universidade Federal do Pará.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil apresentou o pedido formal de consulta aos Estados Unidos no sistema de solução de controvérsias na Organização Mundial do Comércio, a OMC.
A iniciativa do Ministério das Relações Exteriores contesta o aumento das tarifas imposto pelo governo norte-americano sobre as exportações brasileiras.
O Brasil questiona a tarifa adicional de 25% aplicada a produtos brasileiros e a taxação de 12,5% a um grupo de 60 países.
O pedido considera que as medidas norte-americanas são injustificadas e incompatíveis com obrigações dos Estados Unidos.
E está amparado no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio do Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias da OMC.
A solicitação é a primeira etapa para tentar um acordo direto entre os países junto ao órgão internacional.
E Brasil e Coreia participaram hoje em São Paulo de um fórum empresarial.
Promovido pela APEX, a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Atração de Investimentos, o encontro ocorreu no contexto da visita oficial do presidente sul-coreano Lee Jae-myung ao Brasil esta semana.
No encontro foram discutidas oportunidades para aumentar a relação bilateral de comércio, principalmente em setores do agronegócio, mineração, defesa e tecnologia.
O presidente da APEX, Laudemir Miller, destacou que, embora a movimentação comercial entre os dois países tenha chegado a 11 bilhões de dólares em 2025, a participação do Brasil na as importações da Coreia do Sul ainda é pequena.
O Brasil participa com 1% do comércio da importação da Coreia. Nós temos interesse e estamos crescendo o nosso mercado de frutas, café, especialmente a área de aeronáutica, defesa, mineração, minerais críticos, que é tão importante para nossos países, farmacêutico, biocombustíveis, que eu já comentei, química, a parte de tecnologia, e são esses empresários que estão aqui nesse encontro tão importante.
E o acordo de livre comércio entre o Mercosul e Singapura entra em vigor no próximo dia 1º de agosto.
O decreto que promulga o tratado foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União.
Para apoiar a implementação do acordo, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disponibilizou manuais com orientações para exportadores, importadores e operadores de comércio exterior.
Os documentos estão no portal Siscomex na internet.
Ministério da Saúde lançou uma campanha de utilidade pública de prevenção aos danos das apostas online.
A iniciativa alerta a população sobre os riscos associados ao uso abusivo das bets e divulga serviços de saúde mental oferecidos pelo SUS para acolhimento e tratamento de apostadores afetados.
A campanha é veiculada na televisão, no rádio e nas redes sociais. Vamos ouvir?
Apita o juiz, começa mais uma rodada de apostas. O jantar com a família é substituído pela tela do celular. Sai a tranquilidade e entra a ansiedade. O jogador fica isolado e só quer saber de apostar. Isso é falta grave.
As apostas online são um problema. Causam dependência, dívidas e destroem sua família. Acesse o Meu SUS Digital, faça o autoteste e a consulta por teleatendimento. Se necessário, procure uma UBS ou CAPS. O SUS oferece apoio para você sair da rota das apostas sem julgamento. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Para falar sobre as bets e o impacto na saúde de quem joga, conversamos com Marcelo Quimatti, diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. Vamos ouvir.
A gente conversa agora com Marcelo Quimatti, diretor de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, para falar sobre saúde e apostas eletrônicas, as famosas bets. Muito obrigado, Marcelo, pela sua presença aqui na Voz Brasil.
É um grande prazer e muito obrigado pelo convite.
Marcelo, para começar, o fato de uma pessoa realizar apostas já é considerado um vício ou existem etapas? Quando é que passa a ser realmente um problema?
Não, o fato de jogar ele não é propriamente um problema e muito menos um problema de saúde mental. A questão é que não existe um limite em que a gente pode dizer esta forma de jogar ela é absolutamente segura. E a pessoa ela migra muito rápido de um jogo que ele acontece por lazer exclusivamente para um jogo que ele acontece de uma forma compulsiva e que traz vários problemas associados tanto à saúde mental quanto à saúde financeira.
Agora, uma pessoa viciada em bets, Marcelo, ela consegue reconhecer o próprio vício? E como você disse aí, existe uma forma segura de se apostar em bet?
Não, não existe uma forma segura. Existe todo um processo que dá a relação da pessoa com uma plataforma ou com um jogo, que ela se modifica muito rápido. Normalmente, quando uma pessoa ela começa a jogar, ela começa a fazer isso por lazer, ainda que existam pessoas que elas começam a jogar como uma forma de aumentar os ganhos mensais. Esta forma, essa segunda forma, ela é particularmente muito perigosa e é muito difícil que uma pessoa que ela entre numa plataforma de jogos com essa intenção, ela não desenvolva problemas. Quando uma pessoa começa a jogar, tanto mesmo que seja uma situação de lazer, ela num primeiro momento em que ela joga, ela começa a ganhar. Ela ganha porque existe um mecanismo dentro de uma plataforma que ela estipula a partir de um algoritmo que ela tem que ter pequenos ganhos para que ela se mantenha dentro daquela plataforma jogando. Porque do ponto de vista neurobiológico, um pequeno ganho que a pessoa tem dentro de uma plataforma tem um efeito cerebral muito parecido com um grande ganho. Então a pessoa ela tem uma sensação de que ela está no controle, que ela está ganhando com aquilo, e quando ela coloca dentro de uma planilha ou vê depois de uma hora, duas horas de jogo, quanto que ela ganhou e perdeu, ela realmente perdeu. Então, e daí neste momento, ela continua jogando de uma forma compulsiva. Por um lado, porque aqueles ganhos elas trouxeram prazer para ela, mas por outro lado, porque ela começa a correr atrás de um prejuízo que ela teve. Aí, quando esse processo ele está desencadeado, é muito perigoso e a pessoa ela tende a ter impactos muito importantes dentro tanto da saúde mental quanto da saúde financeira.
O senhor falou saúde financeira, né? E a saúde mental, quais são os impactos mais comuns que a gente vê dentro da pessoa, para a vida familiar, no trabalho, como é que acontece?
Então, do ponto de vista da saúde mental especificamente, do ponto de vista epidemiológico, existe uma associação que não é uma associação só que é feita em estudos no Brasil, mas na literatura internacional, que eles apontam que existe uma incidência muito maior de transtornos de humor, como transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, entre pessoas que jogam e principalmente aquelas que desenvolvem algum tipo de jogo patológico. Nós temos também várias outras dependências a álcool e outras drogas que eles também estão associados ao jogo compulsivo. E existe, por exemplo, uma taxa de suicídio que ela é 5 vezes maior do que a população em geral entre pessoas que desenvolvem problemas com jogos e apostas.
Agora, qual deve ser o primeiro passo para a pessoa que reconhece esse vício em bets? E existe essa ajuda no Sistema Único de Saúde?
Sim, como você havia perguntado, existe uma dificuldade de identificação de quando isso se torna um problema. Dentro, em saúde mental, a gente tem dois parâmetros que eles são bastante importantes para definir algum tipo de dependência, que é o primeiro, quando uma pessoa ela deixa de fazer outras coisas ou quando aquilo tem um impacto no cotidiano dela. Aquilo tem um impacto no cotidiano da pessoa, normalmente é difícil de mensurar, principalmente quando alguma coisa ela não é criminalizada. Então ela tende a naturalizar aquela prática que ela desenvolve. Dentro de saúde mental é muito importante que a pessoa ela ouça as pessoas que estão ao redor, que elas normalmente têm uma sensibilidade muito maior e muito mais apurada para identificar diferenças e mudanças no padrão do cotidiano. Então, se por exemplo a pessoa é casada e o cônjuge fala assim, olha, você tá jogando demais, você tá com um problema. Escute essa pessoa, porque muito provavelmente você tá com um problema sim. E aí, o Sistema Único de Saúde, ele tá passando por um processo de qualificação em relação a cuidado de pessoas com problemas com jogos e apostas, e é uma qualificação necessária, porque esse é um fenômeno novo e que, do ponto de vista epidemiológico, cresceu muito rápido ao longo dos últimos anos. E existe um desenvolvimento de uma plataforma de acesso a cuidado, com acesso digital, através do meu SUS digital, para pessoas que têm problemas com jogos e apostas, e que funciona. Foi muito importante a gente desenvolver esse tipo de estratégia, na medida em que as problemas com jogos e apostas, muito frequentemente elas estão dentro do cotidiano delas, num ambiente digital, e que tem muito mais sentido para elas acessar o cuidado através de uma plataforma digital.
E nessa plataforma digital que existe, é possível ver se você tem problema, se você não tem, se alguém falou, olha, eu acho que você está com problema. Aí você pode nessa plataforma, dentro do meu SUS digital, para poder ver, identificar, né?
Sim, existe uma testagem que ela tem uma sensibilidade, uma especificidade acima de 90%. A partir dessa testagem, a pessoa ela é encaminhada para uma outra plataforma, um qual ela vai receber atendimento, e aí ela vai ter um processo de acolhimento, de avaliação, e a partir daí é desenvolvendo um plano terapêutico para ela.
Agora, existe uma plataforma de autoexclusão para as pessoas que não querem mais jogar. Como é que funciona essa plataforma e para quem ela é direcionada?
Então, ela é fundamental. É fundamental porque, como se trata de um problema e que, uma vez instalado, a pessoa ela continua utilizando plataformas de uma forma compulsiva, a plataforma de autoexclusão é uma estratégia na qual ela para de receber propaganda, ela para de não tem acesso às plataformas de jogos através de um acesso que dá pelo GovBR e que ela se cadastra dentro dessa plataforma de autoexclusão. Dentro dessa plataforma de autoexclusão existe já orientações em relação a como ela procura cuidado na área de saúde mental, e nós temos identificado que mais de 30% das pessoas que se autoexcluem identificam que já apresentam algum tipo de problemas de saúde mental relacionado aos jogos e apostas.
Quando você se auto-exclui, o que acontece?
Você não consegue acessar plataformas de jogos e você não recebe propagandas relacionadas a jogos e apostas a essas plataformas.
E só eu posso fazer? Um parente, alguém que vê que eu tenho problemas, pode fazer isso pela pessoa?
Sim, o acesso é através do CPF e através do SolGov.
Ah, então se eu ver que um familiar precisa disso, eu posso ir lá colocar o CPF dele e auto-excluí-lo dessas plataformas?
Sim, mas de qualquer forma, a intervenção da família é muito importante, que ela se dê de uma forma pactuada junto com o usuário, porque é muito importante que a família seja próxima no sentido de apoiar qualquer tipo de intervenção na área de saúde. E a plataforma de autoexclusão é bastante importante, mas quando ela está associada a um problema relacionado à saúde mental, é muito importante que a isso se some uma procura de cuidado.
Então, e uma vez feita essa autoexclusão, não tem como sair.
Existem algumas modalidades em que a pessoa é excluída por um mês, dois meses, seis meses ou por um tempo indeterminado. Então isso vai variar de acordo com a modalidade que a pessoa escolhe ela ser auto-excluída.
Então, só para destacar que esse vício é um problema, sim, de saúde mental. Para as pessoas estarem de olho, a família sabe, olha, não é uma brincadeira. É um vício, é um problema de saúde pública.
Não, e é um problema de saúde pública bastante importante. Ao longo desses últimos anos, a gente teve um aumento de procura na área da rede de atenção psicossocial de quase 150%, um aumento ao longo desses últimos anos. E com alguns meses, né, do desenvolvimento de ações de acesso digital ao cuidado, a gente teve uma procura gigantesca ao longo dos últimos meses. Então, de fato, é um problema de saúde pública, é um problema que ele teve um crescimento bastante importante durante os últimos anos. Ele se acentua muito durante o período da pandemia e se trata, de fato, de um fenômeno novo que ele tem que ter uma atenção no campo da saúde mental.
Tá certo, então. Nós conversamos com o Marcelo Quimatti, que é diretor de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde. Marcelo, muito obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado, o convite, foi um prazer estar aqui.
Você que é usuário do gov.br, sabia que já pode aumentar os níveis da sua conta para ter mais segurança e acesso a serviços?
A conta gov.br possui os níveis bronze, prata e ouro. Cada um deles determina os tipos de serviços disponíveis e o grau de proteção.
E com alguns passos, você pode avançar para o nível ouro, o mais completo e seguro. Saiba como fazer na reportagem de Carlos Oliveira.
Aumentar o nível da conta GovBR amplia a segurança e a quantidade de serviços que podem ser acessados na plataforma. O nível mais completo é o ouro, o segundo é o prata e o bronze é o mais básico. Se sua conta GovBR for bronze ou prata, você pode subir para o nível ouro. Isso leva alguns minutos e deixa sua conta bem mais protegida contra fraudes e golpes. O diretor do Departamento de Identidade Digital da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão, Hudson Mesquita, detalha um dos caminhos para aumentar o nível de sua conta GovBR.
Uma das opções para fazer isso é pelo aplicativo GovBR. Para baixar, é só ir na sua loja de aplicativos, por exemplo, a Play Store ou App Store, fazer o download e instalar o aplicativo. Na verdade, com o app GovBR, a navegação na plataforma GovBR como um todo fica muito mais fácil.
Aí, logo na parte de cima do aplicativo GovBR, tem o botão Ver Nível. Quando você clicar nesse botão, vai aparecer o nível de sua conta e a opção Aumentar Nível da Conta. Se o seu nível não for ouro, você clica e vai seguindo o passo a passo. Uma das tarefas é o reconhecimento facial. Ao final do processo, você passa a ter a conta ouro. Um jeito ainda mais fácil é usar a Carteira de Identidade Nacional, a SIM. Se você já tirou a sua, quando abrir o aplicativo GovBR para aumentar o nível, selecione a opção de fazer isso por meio da SIM. Você usa o aplicativo GovBR para ler o código QR que fica na sua carteira de identidade nacional. Depois, é só seguir o passo a passo até concluir tudo. Com o nível ouro, é possível habilitar a autenticação da sua conta GovBR em duas etapas. Isso deixa a sua conta ainda mais protegida. E para assinar os seus documentos no GovBR, só é possível se você tiver o nível prata ou ouro. Para saber mais sobre os níveis da conta GovBR, acesse o site gov.br/conta. Reportagem Carlos Oliveira.
O início do inverno, marcado por tempo seco na maior parte do país, contribuiu para o desenvolvimento da safra no Brasil.
Por outro lado, o excesso de chuvas que atinge o Rio Grande do Sul pode trazer prejuízos para as plantações. A análise é da Conab.
O clima favoreceu o desenvolvimento das lavouras e o avanço da colheita na maior parte do país em julho. Mas o excesso de chuvas no sul e a falta de umidade em algumas áreas do Nordeste e do Centro-Oeste mostram que os efeitos sobre as plantações variam conforme a região e a cultura. É o que mostra o boletim divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento. A diretora de Política Agrícola e Informações da Conab, Nayara Andrioli Bittencourt, destaca os principais pontos do levantamento.
Entre 1º e 21 de julho, os maiores volumes de chuva ficaram concentrados em parte das regiões norte e sul e também no leste e no nordeste. Na maior parte do país predominou o tempo seco. Isso foi favorável porque ajudou a maturação e a colheita do algodão e também do milho na segunda safra.
A diretora da Conab, Nayara Bittencourt, também explica que no sul a umidade ajudou as lavouras de inverno, mas as chuvas mais intensas trouxeram pontos de atenção no Rio Grande do Sul. Já no Nordeste, a falta de água no solo afetou áreas de feijão e de milho, cultivado na terceira safra.
No Rio Grande do Sul, As chuvas intensas do final do período podem ter causado danos localizados por enxurrada, alagamento e também lixiviação de nutrientes. A lixiviação é quando o excesso de água leva embora o nutriente do solo e reduz a fertilidade.
Já o algodão e o milho foram beneficiados pela falta de chuvas nas regiões centro-oeste e sudeste, diferente do que ocorreu no Mato Grosso do Sul. O tempo firme prejudicou o desenvolvimento das lavouras de trigo. Para acompanhar essas mudanças, a Conab também analisa índices de vegetação obtidos por imagens de satélite. Eles ajudam a identificar o vigor das plantas e comparar o desenvolvimento das lavouras ao longo do tempo. Reportagem Pablo Mundim.
Pela primeira vez, pesquisadores da Amazônia sequenciaram o genoma do açaí, um dos frutos mais representativos da economia da região norte.
Essa técnica fornece um mapa genético do fruto, permitindo identificar os genes responsáveis por características como produtividade e resistência a doenças.
Isso contribui para o desenvolvimento de espécies mais adaptáveis, produtivas e resistentes.
Além de abrir novas oportunidades para a indústria e a pesquisa científica.
Todos os dias, em uma fábrica na Flórida, toneladas de polpa do açaí amazônico são transformadas em alimentos energéticos prontos para o consumo. A produção é resultado de um trabalho que começou há mais de 10 anos, quando Débora Saraiva e o marido resolveram levar o sabor original do Brasil para o mercado norte-americano. Segundo a empresária, o açaí é reconhecido lá fora como um superalimento.
Existe uma infinidade de possibilidades no uso do açaí, não só no mercado alimentício, mas também na parte cosmética. Então, cada vez mais eu percebo que as pessoas têm conhecimento do fruto. Sabem que é um fruto poderoso, um fruto rico em nutrientes.
O fruto da Amazônia ultrapassou as fronteiras geográficas e também da ciência. Pesquisadores sequenciaram pela primeira vez o genoma do açaí. O trabalho é resultado de uma parceria entre a Embrapa e pesquisadores da Universidade Federal do Pará. O professor Rafael Baraúna, do Instituto de Ciências Biológicas da UFPA, explica quais as contribuições que esse estudo vai trazer.
A gente passa a conhecer todo o funcionamento fisiológico daquela planta, e aí entra, por exemplo, o melhoramento genético. Cada variante daquela do açaí podem ter características específicas, como, por exemplo, melhor produtividade, maior polpa do fruto, maior resistência à seca, maior resistência à praga, maior altura e, enfim, diversas outras possibilidades.
A coautora do estudo e pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, Elisa Moura, avalia que o conhecimento do genoma é um importante ponto de partida para identificar os genes relacionados a características desejáveis da planta.
Tem várias aplicações agora que a gente vai poder utilizar com o genoma e poder avançar em pesquisas variadas. Eu vou poder, ainda na fase de muda, identificar plantas que produzem frutos menores, que produzem mais rápido.
O estudo reuniu uma equipe de 14 cientistas brasileiros e contou com financiamento da Fundação Amazônia de Amparo e Estudos e Pesquisas e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Reportagem Gabriela Noronha.
Instalação de sistemas de bombeamento, compra de ração, de motor para embarcação, gelo, combustível.
São muitos os gastos e investimentos necessários para viver da pesca no país.
Uma ferramenta de cálculo pode ajudar esses profissionais a encontrar crédito para negócio.
Por meio do preenchimento de algumas informações básicas, pescadores e aquicultores podem fazer simulações para encontrar linhas de crédito compatíveis com seu perfil. É para isso que foi criada a ferramenta de cálculo do crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF Azul. Significa mais renda para quem tira o sustento das águas e mais alimento de qualidade para os brasileiros, como destacou Clécio Nerbi, coordenador-geral de infraestrutura e fomento do Ministério da Pesca e Aquicultura.
Uma iniciativa que conecta pescadores artesanais e aquicultores familiares ao crédito rural.
Além de atender aos produtores, a ferramenta também pode ser utilizada por técnicos de assistência técnica, extensão rural e pesqueira, cooperativas, colônias de pescadores, associações instituições e outras organizações que prestam orientação sobre o acesso ao crédito rural. São três linhas disponíveis, voltadas para diferentes objetivos e faixas de renda, como exemplificou Clécius Nerbi, do Ministério da Pesca e Aquicultura.
Ele funciona como uma ponte inteligente, direcionando o pescador ou aquicultor para a linha de crédito que melhor se encaixe na sua necessidade.
Vale lembrar que a simulação tem caráter informativo e não substitui a análise realizada pelas instituições financeiras, nem representa aprovação ou garantia de contratação do crédito. O endereço para acessar a ferramenta é simuladorpronaf.mda.gov.br. Reportagem Natália Cosli.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza a plataforma Buzer a operar fretamento de ônibus por aplicativo no Paraná. STJ nega seguimento a recurso que pretendia levar discussão sobre caso do ex-jogador Robinho ao Supremo. Empresa de call center é condenada por não impedir atos obscenos no ambiente de trabalho. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. O Supremo Tribunal Federal liberou os serviços da Buzer no Paraná. A decisão liminar do ministro Nunes Marques derruba a proibição imposta pela Justiça Federal no sul do país, até que o Supremo julgue o recurso do caso. Carolina Chaves.
No STF, a Buzer alegou que é apenas uma plataforma digital que conecta passageiros a empresas autorizadas e que a proibição fere o entendimento do Supremo sobre o uso de tecnologia no mercado. Para o relator, proibir a atuação da plataforma prejudicaria usuários e empresas parceiras. A liminar concede a liberação imediata das atividades no Paraná, mas a decisão, que já está valendo, deve passar por referendo do plenário do STF.
Vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, nega seguimento a recurso extraordinário do ex-jogador Robinho. O objetivo era levar ao Supremo Tribunal Federal a discussão sobre a decisão que reconheceu a validade no Brasil da sentença italiana que condenou o atleta por estupro coletivo. Fátima Uchoa.
Segundo o ministro Salomão, os argumentos da defesa tratam da interpretação de leis federais e não da violação direta à Constituição, o que impede a análise do recurso pelo STF. Dessa decisão ainda cabe agravo interno que, se apresentado, será analisado pela Corte Especial do STJ. Se o colegiado mantiver o entendimento do vice-presidente, o recurso extraordinário não será remetido ao STF. Robinho está preso desde março de 2024, quando a Corte Especial, por maioria, homologou a sentença da Justiça italiana que o condenou a 9 anos de prisão por estupro coletivo cometido naquele país em 2013 e aceitou a transferência da execução da pena ao Brasil com o cumprimento imediato.
Empresa de call center é condenada por não impedir atos obscenos no ambiente de trabalho. A vítima já havia formalizado 14 denúncias. Marla Lacerda.
A atendente de call center deve receber indenização de R$5.000 por assédio sexual. O TST manteve a decisão que havia condenado